Primeiro ponto que notamos quanto a Abraão é que ele era pacífico, não? Segundo ponto é que ele era altruísta. Versículo 8 de Gênesis capítulo 13. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Deus deu a terra de Canaã a quem? Foi a Ló ou a Abraão? A Abraão. Deu a Abraão e a sua descendência. Mas o patriarca, com generosidade fora do comum, o que é que ele fez? Ele permitiu que Ló escolhesse. Abraão bem podia ter mandado Ló de volta para a Mesopotâmia, sair do território, mas com um gesto magnânimo deixou a escolha com o seu sobrinho. Abraão estava pronto a sacrificar os seus próprios interesses para que o rebanho não fosse prejudicado. E a Igreja de Cristo, irmãos, precisa de líderes deste calibre que estarão prontos a sacrificar os seus próprios interesses para o bem-estar da Igreja. Capítulo 14 e versículo 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Muitos acham que Abraão era mau, porque ele deixou a escolha, com o seu sobrinho Ló. Ele devia ter reagido, ele devia ter insistido, ele devia ter sido mais destemido. Mas Abraão não era mau, irmãos. Abraão era um homem corajoso, destemido. Ló e a sua família foram levados presos. E a atitude do patriarca, irmãos, é digno de louvor. Abraão bem podia ter lavado as mãos, podia ter exclamado: bem feito, fez a cama que deite sobre ela. Mas não, ele foi atrás de Ló. Não agiu desta maneira. Enfrentou um amigo muito mais forte, muito mais numeroso, e ele recuperou o seu sobrinho e a sua família. Abraão não estava apenas pronto, irmãos, a sacrificar os seus direitos. Ele estava pronto, irmãos, a sacrificar a própria vida para recuperar o seu sobrinho e a sua família. E além disso, quando ele voltou da guerra, ele foi obrigado a travar outra luta. Ele foi obrigado a travar a luta com o rei de Sodoma. Nós não temos tempo para ler os versículos, mas o rei de Sodoma chegou e falou assim para Abraão: olha, Abraão, você está trazendo Ló e a família de volta, e muitos despojos, você fica com os despojos e eu fico com as pessoas. Uma proposta até atraente. Mas ele não deixou esta escolha com o rei de Sodoma. Ele deixou a escolha com Ló, mas no capítulo 14 ele não deixou a escolha com o rei de Sodoma. Ele disse: não, senhor. Porque Abraão quis mostrar que pessoas são mais importantes, gente, que bens materiais. E muitas vezes o nosso inimigo, ele quer que nós aceitemos coisas em troca da nossa vida. Ele oferece ao líder espiritual vantagens monetárias, financeiras, em troca das almas, sob o seu custódio. E Abraão recusou isto. Abraão perdeu muita coisa, não perdeu? Porque não ficou com os despojos. Mas não perdeu nada. Porque logo depois disto, no capítulo 15, olha o que capítulo 15 diz. Vamos ler versículo 23, no capítulo 14, só para pegar o contexto. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. E logo depois, no capítulo 15, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E olha o que diz: e teu galardão será sobremodo grande. Perdeu ou não? Não. Olha, olha o que ele ganhou. O Senhor disse: o seu galardão será sobre espiritual, saberá investir em pessoas e recusar honras passageiras deste mundo. Olha o que Abraão perdeu, mas olha o que ele ganhou, porque ele quis ficar com as almas e cuidar das almas. Gênesis capítulo 18 e versículo 1. Mais uma vez, não temos tempo para ler. Abraão estava sentado à porta da sua tenda quando aqueles três homens chegaram, e ele diz aqui no versículo 14: traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei, olha a festa que fez, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em preparar. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e assim por diante. Abraão era generoso, e o líder espiritual precisa de ser generoso. Abraão estava pronto, irmãos, a sacrificar o seu período de repouso, até sacrificar a sua própria energia. Bem podia ter dito: olha, é a virada do dia, já trabalhei bastante hoje de manhã, e vem esta gente, olha, deixa passar, Mas não, ele estava pronto a sacrificar aquele período de repouso. Faz-me lembrar do Senhor Jesus em João capítulo 4, Cansado, sentado à beira daquele poço, E logo chegou aquela mulher, Ele não falou: ai, que ama, que maçada, que chatice ter essa mulher. Ele não falou isso. E quando os discípulos chegaram e viram os dois a conversar, meteram-se aí e disseram: mestre, come. O que é que ele disse? A minha comida é fazer a vontade é de Deus. E uma das qualificações do ancião, como aprendemos hoje à noite, é que será hospitaleiro, como Abraão fez. Em Gênesis capítulo 18, mais uma vez, versículo 22. Note bem mais uma coisa aqui. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ele permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão era piedoso, permaneceu na presença do Senhor para orar. E a oração de Abraão, irmãos, era intensa, era específica, era persistente. Eu não tenho tempo para entrar em pormenores. Quando ele ouviu falar, irmãos, da destruição de Sodoma, ele começou a dizer ao Senhor. O que é que ele disse? Versículo 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele disse: não a destruirei. E foi diminuindo. Olha como a oração de Abraão era intensa, específica e persistente. E sabe, irmãos, o líder espiritual deve trazer os crentes no seu coração e constantemente levar os nomes dos crentes, do rebanho, perante o Senhor. Quantos anciãos, eu não sei quantos estão aqui presentes, mas quantos anciãos têm na sua posse a lista de todos os membros e durante um mês ora por todos os membros da igreja? Quantos? Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1. Paulo nisso foi um bom exemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim penso de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, e assim é por diante. Abraão era um homem piedoso, permaneceu na presença do Senhor a fim de orar pelos habitantes daquela cidade do Sodoma. Capítulo 22. Ele era um homem amoroso. Gênesis 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhes disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereço ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão fez? Demorou para fazer? Não. No outro dia, já de madrugada, ele saiu nesta viagem. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Deus conhecia o coração de Abraão, irmãos. Ele sabia que tinha um amor intenso para com o seu único filho, Isaque. Mas Deus queria descobrir a intensidade do seu amor para com o Senhor, para com ele. E o patriarca deu prova de que o seu amor para com o Senhor era maior que o seu amor para com o seu único filho. E meus irmãos, se o presbítero não tiver amor para com o Senhor, certamente não terá amor para com as ovelhas. Deus amou ao mundo, ou não? Deus. E o que é que ele fez? Como é que ele provou o seu amor? Deu o seu filho unigênito. O Senhor Jesus amou a sua igreja? Como é que ele provou o seu amor para com a igreja? Assim mesmo se entregou por ela. E irmãos, o tamanho do nosso serviço e sacrifício em favor da igreja é a medida do nosso amor para com o Senhor Jesus. Se você quer saber o tamanho, a medida do amor de alguém para com o Senhor, olhe então o seu amor para com a igreja, as ovelhas do Senhor. Muito bem, vamos deixar então Abraão aí. Há muitas outras lições, como os irmãos bem sabem, na vida de Abraão. Vamos pensar em Isaac como um líder, não como um filho, não como um pai, mas como um líder. Isaac vivia à sombra de seu pai, Abraão. Abraão era uma figura de destaque. É difícil seguir os passos de um pai como Abraão, não é? Certo? O meu avô materno era um grande homem de Deus, um grande pregador. E quando as pessoas lá na Escócia, especialmente na adolescência: ah, você é neto do John Philly? Sou, sim. Poxa vida, espero que você seja um homem como seu avô, É difícil seguir os passos. E foi difícil para Isaac. E ele não alcançou o mesmo nível espiritual do seu progenitor. Porém, é necessário afirmar que Abraão demonstrou muitas qualidades de um líder. Já nesses 26 e 28, para ver a primeira lição. Eu gostaria muito de falar sobre Jacó hoje à noite, Então vamos rapidinho. Gênesis 26 e 28, o que é que diz? Eles, isso é Abimeleque, o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército, chegaram para Isaac e disseram: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. O testemunho dado aqui não veio de um amigo, irmãos, porque Isaac, no versículo 27, diz: disse-lhes Isaac: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Então, esse comentário aqui do versículo 28, vimos claramente que o Senhor é contigo, irmãos, esse não é o comentário de um amigo, de um empregado, de um parente. Esse é o comentário de um inimigo. Vocês estão a lembrar do ensino ontem à noite? quando falamos das qualidades pessoais, né? É necessário que tenha bom testemunho dos de fora. E então essa é uma ilustração deste fato. E Abimeleque, Alzate e Ficol ficaram impressionados com o estilo de vida de Isaac. Mas não foi o tamanho dos seus rebanhos, não o número dos servos que Isaac tinha, nem tampouco a fortuna que Isaac havia herdado e que ele mesmo acumulou. Havia algo diferente em Isaac, algo que o destacou, uma aura de glória que pairava sobre o seu acampamento. O que foi? A presença de Deus entre ele, no acampamento de Isaac. E os três inimigos, após muita investigação e observação, chegaram a esta conclusão, que a prosperidade que Isaac tinha foi devido à sua raiz, estava neste fato, que o Senhor era com ele. E a presença do Senhor era marcante na vida de Isaac, como deve ser, irmãos, na vida de qualquer líder. Né? Deus espera que o líder espiritual seja uma pessoa que reflita a glória de Deus e que a sua vida resplandeça com a presença do Senhor. Segunda lição, 26, mais uma vez, e versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam. Né? Versículo 25, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Nós lemos aqui que Isaac tornou a abrir os poços de Abraão. Os filisteus, os fariseus e os cananeus, esses inimigos fecharam os poços, entulharam os poços. E como crentes no Senhor Jesus, irmãos, é necessário que façamos o que Isaac fez. Infelizmente, o inimigo conseguiu fechar muitos poços onde os nossos pais tiraram o seu sustento e refrigério espiritual. Temos permitido que um inimigo nos prive da nossa vida, por exemplo, a nossa vida devocional. Quantos de nós aqui hoje à noite temos uma vida devocional? Quantos? Quantos diariamente leem a palavra de Deus, pedem para o Senhor falar, pedem a direção do Senhor para aquele dia? Quantos de nós oramos ao Senhor? Quantos de nós agradecemos ao Senhor? Quantos de nós andamos durante o dia, pedindo a ajuda do Senhor? Às vezes os irmãos vão rir disso, mas é verdade. Quando nós morávamos em Ituiutaba, morávamos fora da cidade, no local do acampamento que construímos, e na cidade, no centro da cidade, o estacionamento era muito difícil. E normalmente, quando a gente ia descendo, né, eu falava para eles: olha, precisamos orar para que haja um espaço. Né? Quando os filhos estiveram no carro, falamos a mesma coisa. E olha, gente, normalmente nessas ocasiões a gente chegava e achava o espaço, né? Às vezes eu não falava com os filhos, e quando chegávamos no centro da cidade não havia espaço para estacionar, e os filhos riram: ei, pai, o senhor não orou, né? Certo? Uma coisa tão simples isso. Hoje eu tinha que levar o carro, e tinha muito a fazer, mas tinha que ir levar o carro para a garagem. Então a Renault abriu uma garagem, uma oficina aqui em Cariacica, que tem pouco movimento. Lá na serra é muito movimento. Então eu fui para Cariacica. Quando cheguei lá, fecharam, sem avisar a gente. Então eu pensei: meu pai, eu tenho que voltar, né? Justamente no dia quando eu tenho, né? E eu não sei se vão poder fazer este serviço. Eu fui, orando ao Senhor. Às vezes vocês vão rir disso, mas eu tinha que agradecer a Deus. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi um irmão em Cristo. Eu já conheci ele na agência aqui em Cariacica. É um crente da igreja presbiteriana. E descobrimos esse fato. Muitas vezes, enquanto estava à espera do carro, falamos sobre as coisas de Deus. Ele disse, ó, Sr. Valdo, por aqui, o que é que o senhor quer? Eu falei, olha, eu fui até Cariacica, né? E foi, eu tenho esse problema com o carro. Deixa eu ver para o senhor. Entramos aí, ele disse, vem cá. E então tinha o senhor aí para atender. Ele falou, ó, Gilmar, vocês não vão contar para as pessoas o que ele disse, né? Isso fica entre nós. Ele falou assim, olha, esse aqui é um pastor, né? Ó, Jabismar já está anotando isso, né? Isso vai sair na Vigiai Orai, vai ver, né? Mas ele falou, olha, esse é um pastor aqui da igreja, é cristã, né? E ele, irmão, o que é que eu posso fazer? E logo foi atendido. Eu só podia agradecer a Deus por isso, né? Vida devocional, gente, viver todos os dias, todo momento em contato com o Senhor, e a nossa dependência total do Senhor, a nossa confiança abalável na palavra do Senhor. Nós temos permitido que o inimigo, né, entulhe esses poços tão importantes, né? O ato de dar um nome a um poço cavado significava que o mesmo era a propriedade da pessoa que o cavou. E o ato dos filisteus em encher de entulho os poços de outra pessoa era considerado um insulto, um ato de guerra, de tirania, de roubo. Isaac, como líder, tornou a cavar os mesmos poços e chamou-os pelo mesmo nome. Irmãos, nós estamos num deserto árido e é necessário que os anciãos da igreja se esforcem ao máximo para que o inimigo não venha a privar os membros das fontes espirituais, fontes estas que são essenciais para manter a vida espiritual e a saúde da igreja local. É imprescindível que os líderes identifiquem tais poços, que os chamam pelos nomes bíblicos. Oração é importante na vida. É um compromisso fixo com Cristo. Falando com esse Gilmar lá, ele disse, o irmão é de qual igreja? Aí eu perguntei, o irmão é de qual igreja? Ele falou para mim, com lágrimas nos olhos, eu sou da Assembleia, mas sabe, irmão, é muito difícil viver para Cristo. Mesmo ele não sabia nada deste assunto que nós estamos a tratar hoje. Ele disse, sabe, irmãos, mesmo os líderes da igreja, ele disse, o nosso pastor, não, ele abandonou a esposa e 3 filhos e foi embora com outra mulher. Oração, compromisso fixo com Cristo, comunhão com os irmãos em Cristo, estar presente em todas as reuniões, o uso dos dons espirituais, obediência total às Escrituras, o uso de materiais de primeira qualidade na construção da igreja, a adoração, a ceia do Senhor, o privilégio e prazer de contribuir para o Senhor, para a sua obra, para os obreiros do Senhor. Olha, irmãos, os nossos pais cavaram esses poços e o inimigo está a jogar entulho. E os líderes espirituais precisam agir justamente como Isaac agiu. Nós precisamos recavar esses poços e dar os mesmos nomes a eles, como os nossos pais deram. Os nomes dos poços que Isaac deu a esses irmãos são de muito interesse, mas eu não tenho tempo hoje à noite, né, de falar sobre isso. Só queria dizer, irmãos, quando era uma coisa pessoal que estava em jogo, Isaac virava as costas e foi embora. Ele não contendeu, né, com os inimigos. E vocês já estão a lembrar de uma das qualificações do ancião? Inimigo de contendas. Quando é uma questão, uma doutrina básica, irmãos, nós não podemos ceder. Nós temos que batalhar, nós temos que recavar o poço e dar o nome bíblico a ele. Mas quando é uma questão pessoal, irmãos, sejamos como Isaac, abrimos mão e deixar as consequências com o Senhor. Terceira coisa, e é uma coisa negativa que eu tenho notado na vida de Isaac, um problema marcante. O casamento de Isaac e de Rebeca parecia um conto de fadas, né? Que história! A maneira como o servo de Abraão achou a noiva para Isaac é uma história impressionante, né? Mas a vida conjugal desse casal, irmão, tornou-se um pesadelo. O homem que evitava contendas com pessoas do mundo, ele chefiava um lar que desmoronou por causa de membros contenciosos. Mulher, filhos contenciosos. O lar de Isaac implodiu como resultado das constantes brigas, intrigas e decepção. Quantas aqui têm a versão Bíblia Viva? Levanta a mão. É impossível comprar no momento, porque está esgotado. Mas eles estão para lançar essa Bíblia de novo. Quando sair, pega essa Bíblia. Eu não estou a dizer que deve usar da plataforma, não. Mas para a sua leitura. Tem, especialmente no livro de Provérbios, tem coisas, traduções, Ele, por exemplo, ele disse que viver em casa com uma mulher rixosa é como uma pinga-pinga de uma goteira, Você já tentou dormir com uma goteira, caindo num balde? Ping, ping, ping. Ei, gente, como é que eu vou dormir com isso, Uma mulher rixosa é como pinga-pinga, numa goteira. Pim, pim. Como é irrita, gente? Graças a Deus eu não tenho uma esposa assim, Não ia aguentar mesmo, Eu acho que ia mandar ela de volta para a sogra, Mas veja bem o que aconteceu. Coisas que arruinaram o lar de Isaac. Eu não tenho tempo para entrar em pormenores. A discórdia entre ele e a mulher. Vocês vivem pacificamente? Vocês que são casais, vocês que são líderes, a falta de comunicação entre os dois, tem casais crentes, líderes que vivem com a esposa como se fossem porcos espinhos, isso é a realidade, irmãos. Uma esposa que agia contra o marido, Sabe o que Rebeca fez? Ela ficava atrás da porta, escutando a conversa. E depois ela foi contar para um dos filhos. E outra coisa, Isaac era controlado pela carne. Ah, filho, vai fazer um prato, aquele prato para mim, Vai fazer. Esaú pegou o pai pela boca, Um filho que foi incentivado pela própria mãe a mentir, a enganar e roubar. Pode ser uma mãe assim? E quando ele fugiu de casa, ela disse para Jacó, ó filho, vai para a casa do teu tio, fica lá poucos dias. Sabe de uma coisa? Jacó nunca mais viu a mãe, porque passaram anos e nunca mais viu o seu pai, mas nunca mais viu a sua mãe. Olha bem como a mão de Deus pesava naquele lar. E uma outra coisa, um pai mórbido que estava sempre a pensar na morte, filho, eu vou morrer dentro de poucos dias, faz um prato assim para mim. Achou que ia morrer aos 80 anos de idade, sabe com que idade ele morreu? 180 anos, viveu mais 100 anos, mas estava sempre a morrer. Então é uma dor. A lição para os anciãos da igreja local é óbvia, irmãos. Para conduzir o rebanho de Deus em segurança absoluta, é necessário que a própria vida e a vida em família sirvam de exemplo. E mais uma vez estamos de volta àquela qualificação, que governe bem a sua própria casa, a sua própria família. Agora, temos 10 minutos. Vamos lá, ver se a gente dá conta, Jacó. O caráter de Jacó é bem conhecido, Era trapaceiro, enganou o pai, roubou a bênção do seu irmão. E é possível, irmãos, concentrar a nossa atenção nesses pontos negativos na vida de Jacó. Mas eu gostaria de chamar a atenção para as qualidades positivas que existiam na vida de Jacó. Gênesis capítulo 33... Vamos rapidinho, Gênesis 33 e versículo 13. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante do seu servo, e eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos. Após aquele encontro memorável entre Jacó e seu irmão Esaú, Esaú queria que as duas famílias caminhassem juntos, porém Jacó protestou. Por quê? Veja bem a caridade de Jacó. Ele estava preocupado com o bem-estar dos filhos menores, com as ovelhas e as vacas de leite. Jacó era pai carinhoso e pastor que tinha um zelo verdadeiro para com as suas ovelhas. Nisto temos uma prova do seu amor para com, não apenas os rebanhos, mas para com os rebentos, os seus próprios filhos. Os termos, irmãos, que Jacó usou, empregou, revelam o seu coração. Ele disse que os meninos eram tenros. A palavra significa frágeis. E as ovelhas e vacas tinham crias que ainda estavam a mamar. E o patriarca tinha medo que os empregados forçassem o passo das ovelhas, obrigassem o gado a acompanhar os seres humanos, que maltratassem os animais. E Jacó não quis seguir com marcha rápida a viagem, mas ele declarou o seu intento de guiar, proteger, sustentar e alimentar os filhos e os rebanhos. E além disso, ele quis conduzi-los, como é que ele disse? Passo a passo. A frase significa de maneira branda, branda e serenamente. Assim é que Jacó quis conduzir os rebanhos. Quantos anciãos e irmãos querem obrigar os jovens a dar passos largos na vida espiritual? Querem tocar as ovelhas? Nós esperamos que a mudança seja repentina de um dia para o outro. E nós bem sabemos que não é assim, irmãos. É passo a passo, com brandura que nós devemos. Tem um senhor lá na Inglaterra, eu não posso contar tudo da vida dele, mas ele é um tipo perdido. E um dia ele comprou uma Bíblia, entrou nesta loja porque Deus começou a falar com ele. Entrou nesta loja, mas não queria que outros soubessem, não queria que outros soubessem da compra, né? Ele entrou na loja e veio uma senhora de idade para o atender. E ela disse, pois não, senhor. Ela disse, eu quero uma Bíblia. E ela falou, ela um pouco surda, o quê? Quero uma Bíblia. Não estou entendendo. E já tinha, as pessoas estavam nessa altura a escutar. Eu quero uma Bíblia. Ah, o senhor quer uma Bíblia? E ele saiu de lá, né? Vermelho, né? Envergonhado. Mas aquela Bíblia, ele começou a ler e Deus usou aquilo. E a salvação dele aconteceu pouco tempo depois. E logo um crente, vendo ele, esse tipo perdido, realmente Deus tirou esse homem do lamaçal. E então um irmão disse, você vai para a escola bíblica, para um seminário. E enviou. E sabe, esse homem nos primeiros dias, ele começou a ouvir coisas que nunca tinha ouvido na vida. Coisas que fizeram o coração dele pular de alegria, certo? Então, um dia, acho que foi o segundo dia, ele saiu da aula e tinha uma mesa lá à porta. E de tanta alegria, né? Na nova fé, a nova vida e aquilo que ele ouviu, ele subiu na mesa e começou a cantar. Ele era um cantor profissional. Mas ele começou a cantar uma canção, porque ele não sabia outra coisa, mas a alegria era tanta. Então veio um dos professores e falou assim, irmão Billy, vamos dar um passeio. E lá foi, né? Não, você não pode agir assim. Passou 2 dias, saiu da aula de novo e a aula estava no terceiro andar. Mas ele estava vibrando de alegria. O que é que ele fez? Ele pulou no corrimão e foi descendo os 3 andares, ia andando e ia cantando, né? Quando ele chegou lá no fim, né, os pés tocaram o chão, ele ouviu uma voz atrás, irmão Billy, e antes do homem falar, ele falou, passei de novo? Mas ele disse, olha, eles não queriam que eu cantasse canções do mundo. Mas era simples, por que é que não, então, ensinaram ele os hinos, mas não pensaram nisso. E esse homem deu muitos passeios, sabe? Muitos mesmo. Hoje é o diretor da mesma escola. Tal é a graça de Deus. Jacó disse: eu quero conduzir as ovelhas passo a passo, brandamente, né? Serenamente. Veja bem a bondade de Jacó, irmãos. Capítulo 29, versículos 9 e 10. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão e irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Mal chegou Jacó à terra do seu tio Labão, viu uma oportunidade de serviço. Ele viu os homens, os pastores, perto daquele poço, a descansar. E o coração de pastor revoltou-se. Jacó protestou e disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Por outras palavras, mas que banda de molengas! Por que não tiraram a água do poço e deram-nas de beber para que voltassem a pastar? E ao chegar Raquel e irmãos com seu rebanho, mesmo cansado da viagem, chegando naquela hora, Jacó tirou a pedra da boca do poço, deu de beber ao rebanho de Labão. Né? Olha bem, nós podemos ver a bondade desse homem, Jacó. E a igreja é o rebanho de Deus, irmãos. Mas os anciãos são chamados a mostrar a mesma bondade e dar de beber ao rebanho do Senhor. Quantas almas sedentas existem entre as ovelhas do Senhor? Quantas vezes saímos, eu mesmo saio de reuniões, depois de ouvir tentativas de ministrar a palavra de Deus, ainda sedento, ainda com fome, irmãos. Os anciãos têm a grande responsabilidade de tirar água do poço, de dar refrigério à igreja do Senhor. Capítulo 31 e versículo 38. Eu vou ler da Bíblia Viva. Estive com você 20 anos cuidando dos seus rebanhos. 20 anos. Não foi fácil trabalhar para uma pessoa encrenqueira como Labão. Mas Jacó não desistiu facilmente. E como tenho dito muitas vezes durante essa semana, pastorear não é fácil. Porque exige abnegação e sacrifício. E durante 20 anos, Jacó enfrentou muitas dificuldades, mas executou a sua função de maneira fiel e brilhante. Veja bem, no mesmo capítulo, capítulo 31 e versículo 38, e diz: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Veja bem a sua honestidade. Parece, houve uma mudança na vida de Jacó. Ele tornou-se sincero e durante 20 anos as ovelhas e as cabras de Labão nunca abortaram e Jacó nunca comeu um só animal do rebanho do seu tio Labão. Como isto eleva o caráter da pessoa de Jacó? Nem todos os líderes, irmãos, podem dizer a mesma coisa. Alguns consideram o presbitério como profissão, uma maneira de alcançar poder e prestígio para promover a sua carreira ou por interesses financeiros. Não foi assim com Jacó. Ele exerceu a sua função com honestidade e fidelidade. Veja bem versículo 40 do mesmo capítulo. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugiu dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Que homem, né? 14 anos para duas mulheres, né? Vocês acham muitos anos, né? Para servir, para duas mulheres. Gente, eu estou a trabalhar quase 40 anos para minha esposa, né? E muitos irmãos estão aqui. Esse mês que vem vamos completar 40 anos, né? Certo? E é um prazer. Mas Jacó trabalhou 14 anos para as duas filhas de Labão. Jacó servia de dia e de noite sob condições terríveis, em todo tipo de clima, fizesse sol ou chuva. E mesmo quando Labão mudou seu salário, nada mais, nada menos que 10 vezes, o patriarca foi enganado mesmo muitas vezes criticado, suspeitado, mas ele foi fiel durante aqueles anos todos. E veja bem a sua generosidade, versículo 39. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como de noite. Mesmo quando Jacó estava de folga, não podia ser acusado de negligência, mas foi, diz a Bíblia Viva. E quando algum animal dos seus rebanhos era morto e despedaçado pelas feras, alguma vez pedi que descontasse isso na contagem? Não, eu sempre sofri o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo os animais roubados, e isso ainda que o roubo fosse feito em ocasião que estava fora da minha responsabilidade. Que espírito generoso! E o presbítero deve estar pronto a sofrer o dano, o prejuízo, mesmo quando algo acontece na igreja e mesmo quando ele não tenha culpa pessoal, né? Deve demonstrar essa generosidade. E a dignidade, capítulo 29, versículo 14. Desculpe, irmãos, eu estou a ultrapassar, mas eu estou a terminar agora. Gênesis 29, versículo 14. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Jacó serviu a Labão por esse espaço sem receber salário, e durante os anos que ficou a serviço do seu tio, foi enganado vez após vez. Irmãos, Deus não promete salário. Deus não promete vantagens financeiras para aqueles que apacentam o seu rebanho. Porém, o Senhor nunca enganará, nunca decepcionará os que pastoreiam a igreja local. Deus não engana, nem é injusto. Pedro afirma que cada ancião fiel, note bem esta palavra, cada ancião fiel receberá o galardão imarcessível. Com esse versículo terminamos. 1 Pedro, capítulo 5. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o sumo pastor se manifestar, olha bem a recompensa, e é certa, e é boa, como diz o hino, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que o Senhor ajuda os líderes da igreja local a trabalhar para que recebam das mãos do sumo pastor esse galardão e essa recompensa. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela presença, pelo esforço de cada um. Que Deus possa aumentar o seu celeiro e que Ele possa enriquecer as vossas vidas pelo estudo da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.